Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio.
Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui Milton e André, pessoal é especialista no atendimento de sinistros ambientais nas estradas, certo?
Sim.
Obrigado pessoal por ter aceitado vir aqui.
Legal, legal. Eu que agradeço aí a presença de estar podendo falar mais sobre isso aí.
Oh. Aí. Obrigado a vocês pelo convite. Não é todo dia que a gente participa de um podcast. Tá sendo bem legal.
Vamos bater um papo. Legal. Vai ser bem legal, bem legal. Muitos assuntos pra gente abordar, curiosidades também. Espero que vocês contem alguns casos aí que é interessante a gente
ver. Com certeza.
E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida.
Boa! Valeu. A Boone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Boone Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Boone Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Boone Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o BoneLog, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Bone, tecnologia que aproxima. E como de costume, deixando aqui mais uma indicação de um livro da nossa parceira editora Roncarati, As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, da editora Roncarati. E quem quiser comprar o livro, Japinha?
É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Vocês estão vendo aqui, vai aparecer também um link no vídeo. Lá, você, além de poder encontrar...
Na descrição do vídeo vai ter também.
Exatamente. Vai estar lá, você vai poder colocar seu QR Code ou clicar diretamente na descrição. E lá você vai poder achar a carretinha, a nossa caneca. E fechamos a parceria com a Roncarati também. Você vai poder adquirir esse livro, além de outros autores aí renomados no mercado de seguros.
Boa. E quem quiser ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda, tem aí o botão de valeu demais, que qualquer valor é sempre muito bem-vindo. Tem também a possibilidade de você se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos vídeos, tá bom? Além disso, tem a oportunidade de você colocar a sua logo aqui na nossa carretinha. Faça como a Autopartes GPS, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso aí.
É isso aí, galera.
E eu curto e compartilho, esquece agora das coisas.
Faz um tempinho.
Ficar lembrando do meu e do seu.
Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, no InsurCast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, às 7 horas, episódio novo no ar. Bora começar, Rafa?
Boa, é isso aí. Pessoal, obrigado aí por ter atendido aí prontamente o nosso convite. Se vocês puderem se apresentar, contar um pouquinho da história de vocês aí, como começa essa aventura no nosso mercado.
Vamos lá. Bom, a MA surgiu em meados de 2019 e nós já estamos fazendo agora 5 anos de mercado. Surgiu por uma necessidade do mercado em ter uma empresa de regulação especializada em RC ambiental. Eu venho desse mercado de atendimento emergencial desde 2014, então eu já estou aí com quase 10 anos atendendo emergência.
Caramba. Indo para a rua e tudo mais?
Indo para a rua, campo. Indo para campo, correndo o Brasil inteiro.
Boa.
Viajando bastante. Estombando
correria, né?
Exatamente. Sexta-feira agora eu voltei de Palmas, Estive numa ocorrência lá de quase 8 dias.
Caramba.
O caminhão de diesel tombou, um cenário crítico, a gente vai para lá. Bom, eu atendo emergência desde 2014, eu sempre fui do ramo de atendimento emergencial. Nesse último ano eu fui convidado para fazer parte da equipe da MA, a regulação. É uma outra ponta que eu atuo. Eu atuava numa ponta, na empresa de atendimento emergencial. E hoje eu atuo como um regulador, ou seja, hoje eu audito, eu fiscalizo, eu verifico o trabalho da empresa de atendimento emergencial. Estou dentro do mesmo negócio, que é a emergência química, mas atuando hoje numa outra ponta. E estamos aí. Hoje a gente atende algumas companhias, tá? Especificamente no seguro ambiental.
Uhum.
É um ramo bastante dinâmico, bastante complexo, um pouco diferente da regulação da carga, como geralmente a gente está acostumado a ver por aí. E no decorrer do bate-papo a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho.
Boa, boa, boa.
Bom, vamos lá. Eu já venho de família do mercado segurador.
Oh,
já...
É raro isso, hein?
Meu pai já passou por diversas companhias aí, enfim, Trevo, Bradescor, enfim, Sul-América, Unibanco, enfim, diversas empresas aí. E, por ironia do destino, eu tô aí também no mercado segurador, sou engenheiro ambiental, trabalho na Hubset já tem... aí 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente atua aí na Hubset. E basicamente é isso. A gente vem atuando aí de uma forma bem, bem legal aí todo esse tempo aí.
Boa. Tem a MA e a Hubset. A Hubset faz... Ela é especialidade no que, assim, exatamente?
A Hubset, vamos lá. Ela trabalha... Na mobilização, prontidão e gerenciamento do sinistro.
Uhum.
Né? Então, vamos lá. De forma bem prática aí. Deu o atendimento. Nós realizamos ali o acionamento da empresa sempre mais próxima do sinistro. E aí, mediante essa mobilização e deslocamento da empresa, a gente realiza... consultas, né, de resíduo, transporte, também a parte de recursos adicionais, e apresentamos ao segurado todas essas cotações com condição de pagamento e tudo mais.
Uhum.
A gente realiza ali um gerenciamento com uma equipe especializada, né? A gente é a interface entre o segurado e o prestador, tá? Dessa maneira. E aí, realiza toda a controladoria ali do trabalho do sinistro.
Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona na prática esse atendimento, né? Aconteceu um sinistro lá, o cara tomou o caminhão, seja qual for a carga lá, que tem uma previsão de dano ambiental, ele já aciona diretamente? Quando que ele sabe que ele tem que acionar a apólice de seguro dele ambiental lá?
Bom, no momento que ele contrata o RC ambiental,
uhum,
nós realizamos aí uma mudança de cultura, né? No momento da implantação, entra a Hubset, a gente realiza uma reunião com o segurado, apresenta para ele a importância de...
Todo cliente novo, vocês fazem isso?
Isso.
Que legal.
A gente entra com o segurado, uma reunião, não só com o segurado, mas com o corretor, mostra a importância do acionamento no momento zero, né, do sinistro, e todo o fluxo de acionamento.
Tá? Ainda que não saiba, por exemplo, se tem dano ambiental.
Não, isso no momento em que ele contratou o seguro.
Legal.
Nem...
Não, é que você falou assim, no sinistro. Momento zero avisa o sinistro. Ainda que ele não saiba se vai ter dano ambiental, já avisa.
Se não vai ter sinistro ou não, a gente realiza um treinamento ali com o segurado,
uhum,
entendeu?
Uhum.
E mostra pra ele a importância do momento do acionamento no momento zero.
Uhum.
Isso traz uma cultura em que, consequentemente, traz benefícios, né? Quais são? O tempo de resposta, né? Que diminui o impacto ambiental no local, consequentemente, o custo da operação, né? Porque diminuiu a contaminação, diminui a operação num todo. Entendeu?
Legal. Uma coisa que a gente tem no, nas apólices de seguro de transporte, não nas apólices, né? No dia a dia do seguro de transporte, é que às vezes os atendimentos na estrada e tal demora, né? Porque, pô, o Brasil é um país continental.
Sim.
Tem lugares e lugares. Às vezes, para você chegar num ponto,
acesso,
puxa,
né?
Vai. Acesso, às vezes o caminhão tombou, o próprio trânsito em relação ao caminhão te atrapalha a chegar.
Sim.
E por aí vai. Estradas ruins,
Sim.
afastadas
Sim.
e etc. Como que é isso, administrar isso no dia a dia para vocês?
É bem difícil.
Complicado. A questão logística é muito complicada. O plano de atendimento emergencial, que é elaborado pela Hub7, contempla dentro do plano várias empresas de atendimento emergencial. Eu acho que hoje a única empresa, o único escritório que faz isso a nível nacional somos nós, é a Hub7. Ela consegue concentrar quase 80, 90% das empresas de atendimento emergencial tudo dentro de um plano só. Então, aconteceu um acidente em determinado local, ela consegue disponibilizar para o local a empresa mais próxima ou a empresa que tem a melhor capacidade técnica para resolver aquela situação. Então, esse simples fato já contribui muito para a resolução do cenário emergencial, já que a gente tem um país enorme e um transportador que ele fica preso a um contrato com uma única empresa de atendimento emergencial, ele não consegue ter toda essa capilaridade. E quem consegue disponibilizar isso é a Hub7, é o Milton.
Entendi.
Isso é muito interessante.
E aí, Milton, vocês, como vocês selecionam esses hubs,
Prestadores.
prestadores? Vocês vão a campo, visitam, vê se eles têm equipamentos
Isso, a
necessários?
gente solicita, a gente realiza algumas reuniões com eles, né? Enfim, para certificar ali em questão de estrutura, né? Capacidade técnica, enfim, para de fato verificar até onde ele pode ir num atendimento. Ah, ele pode realizar um atendimento de nível médio, nível.
Nem todas as empresas de
Entendeu?
atendimento emergencial atendem
Todos os
todas
tipos.
as classes de
Ah, é?
produtos. Sim.
Tem uns que não vão, tipo, mexer com, sei lá, ácido.
Sim.
Isso.
Algumas empresas são bem regionalizadas, né? Então elas possuem alguma limitação.
Isso.
E às vezes por interesse próprio da empresa, estratégia dele,
Foco,
ele é
né?
exatamente, ele
Exato.
não quer fazer. Mas a gente sempre faz essa triagem, sempre conversa com os caras, solicita inventário de equipamento, fotos, sempre tem um bate-papo, sempre tem um bate-papo antes do atendimento emergencial.
Entendi.
A
A
gente
gente
passa todo o
desenvolve um
cenário.
plano de ação, né? No momento em que a empresa está em deslocamento, a gente faz esse bate-papo e gera ali um plano de ação, né? Para ele já ir direcionado, enfim,
Tipo,
dimensionamento da equipe.
boa. Tipo assim, vocês acharam lá, o segurado X. Aí ele transporta, vai lá, ácido de novo, né? Em carga líquida lá. Nem sei se é assim ou bombona. E aí fechou, eles contrataram vocês. Aí vocês sentam com ele, fazem essa reunião. E aí, por exemplo, o cara é de primeira viagem, sei lá, o cara acabou de abrir em transportadora, tem 30 caminhões lá que ele investiu pra caramba internacionalmente, mas não sabe. Esse processo inteiro vocês explicam? Porque assim, às vezes é novo, né? E o cara não sabe como agir na hora, né? Caso
Sim,
de.
o propriamente o plano, né? O plano de atendimento emergencial PAI. Seguindo as NBRs 15, 480 e tudo mais, tem todo o manual
Ah,
de
existe
como.
um.
Sim.
Isso em tipo uma lei, assim?
Não, é uma norma, né?
Uma norma, só norma.
NBR 15, 480.
Em caso de acidente, como
Acidente
deve se
rodoviário.
agir?
Como
Isso.
proceder,
Ah,
como
legal.
acionar, em que momento acionar.
Isso. Entendi,
Isso
entendi.
tudo é previsto por norma, por uma NBR.
Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, uma dúvida assim que me. Porque assim, às vezes quando acontece esse tipo de sinistro, acidente, a primeira coisa que acontece também é as pessoas ligarem para as autoridades, né?
Sim.
E aí vocês têm que. Como que funciona isso? A questão, quem que vê primeiro, quem que. Como.
É, o fluxo ele é basicamente o segurado, né? Aciona ou o corretor ou a nossa central, e aí nós realizamos a indicação, né? Informa ao segurado: olha, você deve acionar o órgão ambiental para não haver nenhum tipo. Porque o órgão ambiental, quando você um terceiro aciona o órgão ambiental, pode soar como uma denúncia. Então a gente
Ah,
sempre orienta
é ele
o
mesmo.
segurado mesmo realizar o acionamento, e aí o órgão ambiental sempre vai ter um fiscal lá de plantão para se deslocar para o local.
Entendi.
Afinal de contas, ele é o responsável por toda a
Pelo
emergência,
risco ali,
foi ele
né?
que causou, tá?
É. E deixa eu te perguntar, essa mão de obra que faz o atendimento na ponta, eu imagino que tem alguma exigência de qualificação.
Sim.
Em geral, é uma mão de obra própria dessas empresas que faz o atendimento? Vai muito autônomo lá?
Eles possuem mão de obra própria, especializada, pelo menos é o que vendem, tá? Hoje em dia ainda é utilizado bastante mão de obra braçal, contratado no próprio local, como freelance, ainda existe muito
Chapas.
isso.
Isso.
Nós temos algumas legislações estaduais que já não permitem mais esse tipo de contratação, é o caso de Minas Gerais, por
É
exemplo.
mesmo?
Sim, não
Por que será?
permitem.
Compro uso perigoso? É
Exato.
para não
Exato.
dar um
O
dano maior. motorista tem que ter curso específico para
Pois é,
trabalhar.
imagina quem vai limpar.
Entendeu? Você,
Exatamente.
ô fulano,
Ô,
me ajuda
João,
aqui.
vem
Tô
cá.
senzinho aqui, ó.
É isso,
Sentenzinha.
é isso. Então ainda tem esse problema ainda.
É porque no mínimo alguém responsável ali da empresa tem que ter, né? Alguém.
Sim.
Sim, sempre tem um técnico. Sempre tem um técnico. Precisa ter um técnico, né?
As empresas de atendimento têm que ter, né, as devidas licenças, enfim, tudo.
Mas ainda falta bastante regulamentação para esse tipo de atividade.
Hoje, pro segurado poder transportar produto perigoso, ele precisa ter um certificado, né? Que é o SASMAC, é isso? O que que é?
Isso
Isso
se
chama.
SASMAC uma certificação de qualidade. Ele não necessita exatamente ter SASMAC para transportar.
Ah, é?
Sim. É
Ah.
como se fosse uma ISO.
Entendi,
Entendeu? É
entendi.
uma certificação de qualidade.
Entendi.
Acontece da mesma forma que a ISO. Você pode ter um embarcador ou um fabricante que te exige a ter para você transportar o produto dele. É
Entendi.
dessa forma que funciona a ISO. Vai um meio que obrigando o outro e todos entram dentro de um sistema de gestão de qualidade,
De um padrão de
de um
qualidade
padrão,
alto, né? Digamos
exato.
assim.
Seria excelente se todos tivessem, né?
Isso é exigência de embarcadores também, né?
Sim.
Alguns embarcadores.
Como lei, o que precisa ter o motorista ter o MOP
E a
lá, né?
licença, e as devidas
Isso,
licenças.
licença de transporte, MOP, a questão do veículo,
As finalizações.
sinalização, sim. Esse é o básico, né? Esse é o básico. Entra alguma coisa também em relação ao tanque, certificado de inspeção veicular do tanque e do veículo, certificado de inspeção para transporte de produto perigoso, acho que é CIV, CIP, algumas documentações relacionadas à unidade, ao conjunto transportador. Aí, legislações para licença de transporte estadual, federal. No caso de São Paulo, nós temos a LETPP, que é uma licença municipal, a única cidade do país que possui legislação própria para transporte de produto perigoso, e por aí vai. Mas ele precisa realmente atender uma série de exigências.
E dá muita confusão entre o regulador do sinistro de transporte e o regulador do sinistro da apólice ambiental, porque às vezes na apólice de transporte você tem lá a cobertura de limpeza de pista, né? Quando que acaba o trabalho do cara? Quando começa o teu? Só que eu sou, não, sai daqui, pra eu que
Essa
faço?
é uma grande dificuldade. E
Eu achei que era a mesma empresa que fazia, não é?
ocasionalmente a gente tem esse tipo de dificuldade com alguns reguladores. Alguns reguladores de carga, eles acionam empresas de atendimento emergencial. E Simplesmente pedem para eles iniciarem os trabalhos e limpar, fazer transbordo, limpar a pista e depois joga tudo pro
Ambiental.
ambiental. Então, existe essa dificuldade. No decorrer da operação, a gente entra em contato com eles. Nós também não conhecemos a apólice de carga, então eu não consigo entender quais são as cláusulas que são suportados, os custos que são suportados dentro da apólice dele. Então a gente vai balizando e o negócio precisa acontecer. O negócio precisa acontecer. Então a gente vai conversando. Ó, isso aqui é de vocês, isso aqui eu consigo trazer
Absorver.
para mim. Isso aqui a minha apólice não cobre, não tem jeito, ou é de vocês ou vai ser de alguém. A nossa não é, não tem como, não dá para colocar isso na nossa apólice. Mas existe bastante dificuldade, sim, em relação a isso, ao seguro da carga.
E até a parte do salvado, né? Porque assim,
Sim.
a mercadoria em si tá, como fala, coberta na apólice de transporte. Vocês não vão pagar o valor da mercadoria,
Não.
só o dano que ela eventualmente causar.
Só o dano que ela causar.
E quem que leva essa mercadoria embora? Vai vender? Se tem valor de venda? Rola essas discussões na apólice?
Rola, rola, e geralmente isso fica a critério do regulador da carga. O salvado, a comercialização ou não do salvado. Nós pegamos um caso recentemente que era um transporte de concentrado de uva, suco de uva. Nós tivemos um vazamento, teve uma grande contaminação de solo. Ah, não é produto perigoso. Não, não é, mas precisa limpar. E se deixar ali, vai causar algum dano. E houve também parte da carga dentro do tanque. Entendeu? Entende-se que é um produto salvado. Mas por ser um produto alimentício, eles não conseguem comercializar mais. Você precisa dar um fim. E geralmente a apólice de carga, ela possui uma cláusula para destruição de salvados. Então entra também na apólice do seguro da carga, não nosso. Porque também não é resíduo,
Perfeito,
entende? Está
perfeito.
dentro do tanque, não vazou. Se aquilo ali não pode ser comercializado, isso é outro problema, é uma outra questão. É uma questão de qualidade. Não, não, não diz respeito a nós,
Não
entendeu?
vazou, né? Não
Não
foi pro chão,
vazou,
não virou
exato.
sujeira ambiental.
Mas é um alimentício que você não pode reutilizar.
E eles
Existem
tentam, às vezes, empurrar
padrões.
pra vocês?
Sim,
É?
sim.
Passado.
Constantemente.
Em alguns casos a gente sempre tende, né, a verificar alternativas de reutilização, de reaproveitamento, porque às vezes ele não tem mais valor comercial, mas ele pode ser reutilizado,
Entendi.
né, de alguma outra forma. O exemplo que a gente tem aí posto é o cimento.
Cimentos, fertilizantes, né?
Tipo, o cimento daria pra reaproveitar.
Daria.
Depende, né? Se cai na água já era, né?
Sim, se ele
N
molha.
não comercialmente. Não comercialmente. Não dá para você colocar na prateleira
Sim.
de uma
Igual o
loja
cara que tá numa
novamente.
obra aí, ó.
Exato,
Entendeu? É
exatamente.
mesmo?
Teve um caso na Bahia que a gente conseguiu realizar uma doação para uma fábrica que realiza, fabrica, vaso,
Ah, boa.
artefato de
Aqueles
cimento.
concreto ali.
É.
Legal,
Então,
legal.
pô,
Ah, sim. E pelo
exatamente.
menos você não reaproveitou de uma certa forma que vocês falaram,
Não,
né? A gente
e
reaproveitou e não.
não
Que é
gera
um
custo, né?
reaproveitamento e
Não
não
gera
gera
um custo
custo.
adicional com transporte e destinação de resíduos, que a gente sabe que é um gasto enorme, é um custo enorme.
Vocês estavam falando, a gente estava até falando um pouco nos bastidores, a questão que um dos maiores custos que tem é na
Do resíduo.
Do resíduo.
da destinação do resíduo final,
Isso.
né? E como é essa questão? Depende de cada mercadoria, tem questão de
Bom,
valores.
em relação aos resíduos, nós sempre ali, a Hubset possui o banco de dados, aconteceu ali no local, a gente busca prestadores sempre próximo, né, três, quatro, para até mesmo balizar ali, né, dentro de um princípio
Ah, boa.
legal de preço e conseguir, de fato, reduzir o custo, né, porque é aquilo, se você mantém tudo na empresa, de atendimento, ela tem um preço tabelado, enfim, nem sempre é ela que vai destinar o resíduo, então o custo é um pouco maior, né? E aí a gente faz esse trabalho para, de fato, ter um ganho aí efetivo na redução desse custo com a destinação do resíduo.
Entendi, entendi. E assim, você encontra muita fraude dentro desse processo de sinistro ambiental? Vindo para o transporte, né, um tombamento. Às vezes a gente recebe lá denúncia, pô, o teu prestador aqui tentou condenar a carga para vender o salvado, ou sei lá, alguma coisa do tipo.
Não, isso aí eu já até presenciei em campo.
É mesmo?
Assim, em carga. Mas a gente também, às vezes, eventualmente, a gente também tem problema com a empresa de atendimento emergencial, entendeu? Bom, ela está ali para fazer o trabalho, para resolver. A grande maioria das empresas que a gente atua em conjunto, em campo, são sensacionais, elas fazem o que podem. Mas, eventualmente, você pega alguma equipe, alguma pessoa, são pessoas, eu não posso falar que é um processo,
não é
a empresa, são pessoas que, por algum motivo, por alguma questão ou por algum interesse, eles tentam, de alguma forma, burlar, de alguma maneira, ou prolongar a operação. Eu já peguei vários casos de operador querendo prolongar a operação porque ia entrar no final de semana e vai ganhar hora extra.
Entendeu? Tem essas.
Entendi. Empurrando.
Empurra.
Entendi.
Então não é empresa. A gente sabe que não é empresa. São pessoas. São determinadas pessoas que tentam fazer dessa forma. E é isso que eu, em campo, também tento combater.
Entendi.
Tento coibir.
Que você fala também, tento.
Eu tento fazer. Não, de forma nenhuma. Não. Essa é uma situação que a gente bate muito em cima. A partir do momento que o Milton, a Hubset, recebe uma comunicação de um acidente, é feita uma triagem para a gente entender o cenário. Se tratando de um cenário crítico, que existe contaminação de solo, de água, teve um vazamento de grande proporção, imediatamente entra a regulação. A regulação vai para o local.
Isso.
Quando é um cenário moderado, o Milton remotamente ele resolve o problema. Então,
remotamente, o que seria?
Escritório, central 24 horas, ele aciona a empresa de atendimento.
Ele vai acompanhando.
Isso, vai acompanhando.
Ligando.
Exato.
Isso.
Houve um acidente com dimensões críticas grandes, automaticamente entra a regulação. Mas a atuação do Milton também não para. Eu dependo da central do Milton, exato, porque a central do Milton me dá todo o apoio em relação aos recursos. Contratação de recursos, indicação de contratação de recursos.
Eu continuo realizando o gerenciamento. Né? Então,
e eu vou a campo.
Contratação de recursos adicionais, enfim, contratação de transporte de destinação.
Precisa lá de um veículo X. O Milton,
isso, ele já...
O Milton me ajuda, sim.
A gente já realiza as cotações de prestadores próximos, já passo para o segurado, faço a indicação para eles, com custo e condição de comercial de pagamento, né? E aí, ele decidindo...
Você manda passa sempre pro segurado.
Sim.
O seguro do ambiental é reembolso?
É reembolso, sim. É reembolso.
Reembolso.
Sim, sim.
Vai ter um teto, né? Que é tem um LMI,
não,
né?
Sim,
tem o que ele contratou lá, o prêmio máximo.
Como pode acontecer assim, eu apresento para ele três cotações de um determinado recurso lá, ele vira e fala, pô, eu tenho aqui um parceiro que vai lá e vai efetuar esse trabalho para mim sem custo algum. Tudo bem,
ótimo.
Pode ir, uma retroescavadeira, uma escavadeira, enfim, um caminhão-pipa, não sei. Que precisar, pô, legal, vai em frente.
Faz a bala.
Sim. Então, e eu faço o acompanhamento no campo, em loco.
E teve um caso bem legal que o André atuou em loco, que ele conseguiu um recurso na prefeitura custo zero.
Entendi. E você sabe por que normalmente esses custos são por reembolso ou não? Por que as seguradoras trabalham com reembolso e não ela mesmo já contratando, já resolvendo, já mandando o cara lá pra coisa?
Você me pegou.
É. Deve ter alguma questão de, até de responsabilidade, porque se esse prestador vai
sim,
lá e deixa
sim.
de... Enfim.
Sim, pode ser.
Deixa algum resíduo lá. Você já teve alguma situação dessa? Do cara atender...
Isso que eu perguntar.
Não limpar corretamente, ter que voltar lá?
Não, a gente já verificou situações que o transportador tombou e simplesmente não quis fazer nada.
Foi embora.
Foi embora. O que eu vou fazer?
É.
Não é da minha conta. A responsabilidade, como eu falei, é toda dele.
Mas é que acontece nesse caso. Beleza, vocês não atendem, mas alguém vai ter que fazer uma coisa? É o Estado vai fazer...
É, o órgão ambiental, ele vai autuar.
Ele pode constatar...
E pode até ser preso, né?
Se ele identificar o causador, né?
Sim.
Eu tive uma situação há vários anos atrás, que não é de agora, não tem nada a ver com a regulação. Quando eu atendi a emergência, eu não lembro também em que lugar. A CETESB localizou alguns tambores de produto químico com o emblema do fabricante. Uma grande empresa química, multinacional. Não foi ela, obviamente, que jogou esses tambores no meio do mato. Alguém jogou, só que os tambores tinham
a logo
delas. A CETESB acionou a empresa. Ou vocês tiram, ou eu vou te autuar. Eu sei que não foi vocês, mas alguém vai precisar fazer isso aqui. Tem a logo de vocês. E a empresa, por outro lado, ela não quer ter a imagem dela vinculado a uma contaminação ambiental desse tipo. E essa empresa acionou a gente, eu trabalhava numa empresa de atendimento emergencial, a gente foi lá, retirou os tambores, fez a limpeza da área, destinou, os custos foi para ela.
Entendi.
Não teve muito o que fazer.
Qual que é a pior mercadoria, assim, para...
A pior? É difícil falar em pior. O que a gente pode falar...
Cara, sei lá, o que a gente custo é alto, não sei...
Bom, nós temos custos altos com atendimento com óleo diesel, com óleo vegetal, que não é produto perigoso, ele não é classificado.
Óleo de cozinha, né?
Óleo de cozinha.
Tá, caiu no rio alguma coisa, ferrou também, né?
Problema. Trabalheira danada.
Como é
custo
que
custo enorme.
Quanto que pode chegar um sinistro desse assim?
Um sinistro ambiental, hoje ele parte de 10 mil... Há alguns milhões, 2, 3 milhões.
Milhares.
Caraca, bicho.
Por isso que é muito mais complexo do que uma regulação de carga.
É.
Para você precificar uma apólice de seguro de carga, você tem o valor da carga que você transporta, você tem a quantidade de embarques que você faz, você tem a rota.
Perda máxima.
É aquilo ali. É aquilo ali. Mas um seguro ambiental, ele extrapola em muito o valor da carga. Muito.
E normalmente, na tua experiência, a galera tem limite para isso? Elas contratam limite que ajuda?
Geralmente, os limites contratados, sim, cobrem. Mas também pelo trabalho que a gente faz em campo.
Claro.
Pelo trabalho que a gente faz em campo.
Sim.
O ano passado, em novembro, nós tivemos um atendimento em Minas Gerais e nós conseguimos mitigar quase R$680 mil. Com o quê? Com indicação de recurso no local e com negociação de transporte e destinação de resíduo. Foi uma ocorrência que vazou 35 mil litros de diesel, se eu não me engano. Gerou quase 1.500 toneladas de resíduo. É muita coisa. Foi, se eu não me engano, foi 45 ou 48 carretas de caminhão de terra contaminada.
Não tem jeito, tem que tirar a terra.
Tem que tirar. Aí você tem a presença do órgão ambiental no local e ele tá verificando.
Ah, vai acompanhando.
Sim. Nós temos aparelhos que fazem medições de composto orgânico volátil. Então vai retirando, vai medindo até dar um nível aceitável.
Entendi.
Então, você vê, extrapolou em muito. E se não fosse a nossa atuação de campo em parceria com o Milton, com a Hubset, teria extrapolado em muito o limite contratado.
Entendi.
Esse caso de diesel aí, se vocês não atuarem rápido, ou os órgãos ali, ele vai afundando cada vez mais, pode chegar num lençol freático, né?
Eventualmente, sim. O diesel percola, mas a gente vai ter também uma variação de nível de percolação em relação ao tipo de solo. Solos arenosos, obviamente, ele vai descer. Ele desce até um certo ponto, tá? Ele desce até um certo ponto. Ele não vai descer eternamente, não.
É, até mesmo porque tem a contrapressão da água.
Exato. Então, se você... Se depois que você teve uma contaminação com óleo diesel, você tem chuva, ele pode descer um pouco mais, mas o normal seria ele começar a subir, porque a densidade do óleo é mais leve do que da água. Então ele começa a surgir.
A água vai...
Isso, ele começa a surgir. Então se você não faz a limpeza direito, se aparece 2 semanas lá depois de uma chuva, você vai ver que começa a brotar tudo de novo.
Entendi.
Mas ele percola.
Engraçado,
né? Ele percola bastante. A dificuldade do atendimento, do custo que eu te falei com óleo vegetal, é por causa da densidade do óleo, porque não é um produto perigoso, ou seja, o transportador, ele não tem as mesmas exigências no transporte quando ele teria se fosse um produto perigoso.
Verdade.
Então, você trafega em rodovia, você pode perceber, tá cheio de caminhão sucateado transportando óleo vegetal. É a mesma coisa que óleo diesel, é a mesma coisa que biodiesel. É exatamente a mesma coisa. E com agravante, ele não tem o odor característico de um óleo combustível. É. Ele vai embora e você não percebe. Você começa a ver mancha, você vai retirando, aí você vê mancha lá, retira, parece que não acaba.
Caramba.
Não acaba. Então, esse tipo de produto são produtos que geralmente tendem a consumir bastante energia, bastante custo.
Quando cai num lugar onde tem vegetação nativa ou protegida, o que acontece com isso aí? Vocês têm que remover terra?
Tem que remover terra, tem que tomar cuidado para não remover árvore. Se a gente remove a árvore, o órgão ambiental ele pode entrar com uma solicitação de reposição. E não é um para um, tá? Você não remove uma árvore e vai repor mais uma, você vai repor uma série de árvores por causa daquela que você retirou. Mas geralmente isso fica a critério do órgão ambiental. Mas sim, pode ser feito uma solicitação de compensação. Pode ser feito.
Tem áreas que se é nascente, o órgão ambiental não permite que entre uma máquina para fazer raspagem, aí tem que ser feito
vai
manual.
Vai fazer manual devagarzinho.
Entendeu?
Servicinho de formiga.
É. A enxadinha.
Caramba.
Tomando o máximo de cuidado para não derrubar árvore, não tirar nenhuma planta nativa. Você tirou planta nativa e...
Então a limpeza de um solo, por exemplo... É você, de fato, retirar terra até o ponto que o... Enfim, aquele contaminante...
Que o produto não percolou mais.
Isso.
Exato.
E depois, tem que voltar?
E depois repõe.
Aí você compra a terra, é isso?
Compra.
Ah, o custo é alto, então.
O custo é alto. O custo é alto, sim. É bastante alto.
E o que é a diferença nesse ponto aí da limpeza para descontaminação?
Descontaminação do local, existem alguns tipos de remediação que se faz in loco. São remediações mais tecnológicas, pode ser utilizado alguns produtos químicos ou micro-organismo, enzima. Pessoalmente, eu nunca presenciei. Existe uma empresa de atendimento emergencial no Brasil, a única que eu sei que já fez esse tipo de trabalho. Mas entra na questão de viabilidade, porque também é um tratamento caríssimo. É caro, leva tempo, então você tem que fazer várias sondagens, você faz vários pontos de sondagem, leva para análise, para você conhecer o tipo de solo e a concentração de determinado poluente. E aí você começa a entrar com dispersão de produtos químicos ou bactérias que consomem e degradam o óleo combustível, mas também é bastante caro. O convencional mesmo, o mais simples, o mais rápido e prático, realmente ainda é retirar solo e depois repor. Gera uma quantidade absurda de resíduo, né? Isso aí vai ser enterrado em algum lugar.
E vocês que dão fim no resíduo? Não dá fim exatamente, mas que... E dão direcionamento por resíduo.
Sim, a gente atua no levantamento de empresas que podem nos atender, né, no, na ocorrência, faz a tomada de preço, tanto eu como o Milton, passa para o segurado, fala, ó, tá aqui os três valores. Hoje a companhia já entende dessa forma, foi algo que a gente, ao longo do tempo, identificou que precisava, ou seja, precisamos de três ou quatro orçamentos, não dá para deixar somente com uma empresa fazer. A gente precisa ter uma tomada de preço, varia muito, é algo que varia. Bom, tonelada de resíduo classe 1, que é resíduo perigoso, eu já peguei o orçamento de R$ 200 a R$ 1.800 a tonelada. É uma variação enorme.
Caraca.
Isso a gente está falando de destinação de resíduo, tratamento, coprocessamento ou depósito em aterro industrial. Eu não estou falando de
Geração.
transporte.
É, porque é isso que eu ia falar, você vai
Pode
tirar.
ser questão logística, mas não é. É só a variação de preço de tratamento de resíduo, de
E
200 a 1.800, é muita
eu
coisa.
imagino que tem lugares que vão retirar resíduos que não tem ninguém perto que dá o tratamento.
Exato.
E é mais o
Sim,
custo do
isso é
transporte
tão
que é
comum.
gigante.
Isso é tão comum.
Aí, geralmente, quando a logística é muito grande, né? Muito extensa, a gente sempre projeta ali recurso que tenha capacidade grande,
Retirar. Ah,
entendeu?
entendi.
A gente manda um caminhão nove eixo que tem uma capacidade de carregar o resíduo
É,
maior,
você vai
enfim.
tirar muita coisa muitas vezes, né?
É,
Sim,
um
sim.
caminhão, um nove eixos com duas caçambas carrega quase 100 toneladas. É uma quantidade boa. É para tornar eficiente o frete, né?
Sim. Caraca, mas é muita coisa que tem que lidar ali. É,
Sim.
tipo. E tipo, e na água, assim?
Rios,
É,
lagos.
como que é o. Caiu, sei lá. Mano, eu vou dar um exemplo aqui meio maluco. Sei lá, que eu tô imaginando. Caiu, sei lá, detergente, né? Que não é um produto
Ué,
perigoso,
já
nada.
leva a
Não,
louça e
o.
lava.
É, imagina.
Exatamente. Bom, questão de detergente, ele possui aquele tensoativo, né? Então ele age na camada superficial da água. A água, ela. Já viu um mosquitinho pousando em cima de uma gota d'água? Ela tem uma. Como se fosse uma película, né? E o detergente, o tensoativo do detergente age exatamente naquilo ali. Bom, mas se cair um caminhão de detergente no rio, não tem o que tire. Basicamente
Não,
respondendo
então é
a sua.
isso, não
Não,
tem
não
como
tem.
fazer
Ele
nada.
é solúvel em água.
Então, é isso que eu tô pensando,
Ele
mas
é
polui
solúvel.
isso?
Não. Assim.
Sim e não. A questão da poluição vai muito em função da quantidade derramada pontualmente num local. Porque você pensa assim, ah, todo mundo usa detergente, né? E vai para o rio, vai para algum lugar. Tá,
Exato.
mas não é 20 mil litros derramados
De uma
pontualmente
vez,
de
né?
uma vez num local. Então, se você tem um rio com ambiente lêntico, né? Que a gente fala que que não tem grandes corredeiras, é um rio parado, corre devagar, pontualmente ali você pode ter algum prejuízo em relação à mortandade de peixe, tá?
Mas com o tempo isso some?
Sim, com certeza.
Agora, se isso cai num
No solo.
não, num rio mesmo, ou sei lá o que, numa nascente que é usada para abastecimento de uma cidade de água, como que é o nome desse aqui? Numa represa, tipo Guarapiranga da Vida, assim, Bilis.
Bom, não sei exatamente como iria funcionar com detergente, mas se você tem um produto extremamente nocivo, o abastecimento é paralisado,
Interrompido.
com
É, até vi
certeza.
um caso
Até limpar.
recentemente disso.
Até limpar, até fazer análise, até constatar que
A
aquele
água tá.
produto
É, vai.
foi dissolvido, a água está boa, ou que a estação de tratamento consegue tratar a água com aqueles níveis de contaminante, até voltar à situação normal.
Vai ter um monitoramento, né? Aí depois.
Agora o que eu posso garantir é, isso não fica de graça,
Ah,
né?
com certeza.
Ninguém vai bloquear um sistema, um abastecimento de uma cidade e depois simplesmente voltar e falar, ah, tá tudo bem. Pode ir embora.
É, e.
Não, isso vai ter algum custo, vai ter algum
Nossa,
prejuízo para o
imagina, cara.
transportador, com certeza.
Aí a responsabilidade civil não é só o dano ambiental, né? É todo.
Sim.
A dor de cabeça gerada aí na...
Com população. Certeza.
Porque imagina você parar o abastecimento de água de uma cidade por horas ou por dias. Quanto que a Sabesp do local lá deixou de receber?
Pois é, pois é. E uma coisa é você bloquear a água para residência, outra coisa é você bloquear a água para indústria, para comércios que precisam daquilo.
Parou de produzir.
Parou de produzir,
é,
exato.
É complicado.
É, mas também é certo que esse ponto que vocês levantaram são situações
atípicas.
Né? Não acontece o tempo inteiro. Geralmente água, áreas de manancial não transporta produto perigoso. Tá? É, rodovias que possuem essas áreas, possuem áreas de nascente que são importantes para algum município, geralmente caminhão de produto perigoso não transporta por ali. Tá? É, pelo menos não deveria. Pelo menos não deveria. Você tem que fazer um rotograma, você tem que fazer um estudo de rota, porque você não deve passar por ali.
É.
Entendeu?
A gente até tem essa notícia recente aí de Joinville, que ficou não lembro quanto tempo. Ah, um caminhão, acho que de combustível, descendo lá na serra, acho que pegou uma nascente e parou a cidade.
Então, esse caso aí, acho que era aquele produto que ele espumou no rio.
Isso, em Joinville.
Na serra de Joinville.
E aí, nesses casos, assim, pô, o cara que vai lá deve receber uma pressão danada. Ô, tá parado
muito,
aqui,
vamos. E nesse caso, se eu não me engano, teve paralisação. Ele
parou a cidade.
Parou, né?
Isso, eu lembro.
Sim.
Parou abastecimento de água, né?
Exato, exato.
Ah, tipo, empresa como, igual a de vocês devem sofrer também, não é um...
Claro, com certeza.
Cara, e aí?
Resolveu. Recebe bastante pressão, né? Por parte do segurado ali, porque ele tá numa situação, né?
Sim.
Desconfortável. Muitas vezes também o corretor, porque ele nunca passou por um sinistro ambiental, então... É, ele acaba também, a gente recebe pressão dos dois lados ali.
É, imagina.
Então é bem estressante, mas a gente consegue levar, enfim, a gente vai atualizando, vai tranquilizando. Depois que a equipe chegou no local, aí ameniza um pouco.
O governo nesse ponto, assim, a fiscalização da cidade, chega dando...
Não, o órgão ambiental ele é bem tranquilo quanto a isso.
É, né?
Ele chega, ele vai verificar a metodologia, se está sendo feito de acordo, eles vão pedir algumas análises, né? No caso de combustível, ele pede análise do solo, tal, ali, enfim. Então ele é bem pacífico, né?
Entendi. Na hora. Existe dentro do ramo de transporte, dos transportadores, a ideia de que o órgão ambiental vai chegar no local já carteirando, já canetando, dando multa. E por acontecer isso, muitos transportadores não acionam o órgão ambiental, por medo.
Entendi.
Eles já chegarem multando, autuando. Não é dessa forma, não é exatamente dessa forma que acontece.
Se você não avisar, ele vai chegar multando com certeza.
Exato, exato. O aviso prévio, como o Milton já tinha colocado, feito diretamente pelo transportador, atenua possível autuação.
Entendi.
Entendeu? Ou seja, o transportador ele ocasionou um dano ambiental, mas ele já está tomando todas as medidas necessárias para resolver o problema, para atenuar. Então, isso o órgão vê, com certeza. Agora, se você não avisar, aí com certeza o problema aparece.
O estado de Minas, ele tem um grau aí, um nível de acidente muito grande, né? Uma quantidade de acidente muito grande. E muitas vezes a gente tem uma proximidade com o órgão ambiental, muitas vezes o órgão ambiental já sabe quem está indo lá, quem está atuando, quem está gerenciando. E muitas vezes a gente já fala direto com o fiscal, né? Porque o que acontece? Às vezes ele está num atendimento e ele não tem tempo de chegar ali. Então a gente já sabe quem que o fiscal responsável pelo atendimento. E aí a gente já vai mandando atualização para ele. Então
Entendi.
tranquiliza ele quanto a isso. Na hora ele já sabe o que está acontecendo, a metodologia que vai ser aplicada lá, tal. Quando ele chega, ele vai chegar mais para ver o andamento da operação, como é que tá, enfim, e solicitar alguma análise, enfim, é bem tranquilo.
E Pode falar.
Eu ia perguntar qual que foi o caso mais complicado de vocês, assim, nesse tempo?
Ah, só antes, então, pra não fugir do assunto. Você comentou do detergente, que ele, enfim, é solúvel ali, dilui e tal. O óleo combustível, óleo diesel, essas coisas, dá pra tirar da água?
Dá, porque o óleo fica
Ele fica...
sobrenadante.
Aquelas boias que
Boia.
eles põem, assim, é pra conter...
Barreira de contenção.
Aquilo é uma barreira de contenção. Geralmente elas são laranja.
Isso. Ah, ele não fica embaixo, então? Ele fica tudo em
Não, ele
cima.
fica tudo. É uma camada superficial em cima.
Mas
Ah,
seria
um
menos mal, né?
sucador ali, alguma coisa? Sim, basicamente é isso. Tem um equipamento que chama skimmer. Ele é um sugador, basicamente, ele fica flutuando na água. Alguns possuem um sistema de. Como que eu vou falar?
Sucção?
Não, ele se movimenta. Ele tem
Ah, é
uma.
tipo os robozinhos que varrem a casa dele
Isso, é um aspirador, igual o aspirador que
É,
tem.
você
Mesma
engata
coisa. Entendi.
uma mangueira com um succionador e ele vai andando sobre a água e
Vai
usando a
vai
sucção. Interessante.
retirando. E tem manta, barreira absorvente também, que absorve somente o óleo, não absorve água.
Entendi.
Então é utilizado em contaminação de meio aquático.
Mas
A
só
barreira de contenção, ela apenas contém para
para
não
não espalhar.
espalhar mais.
Uhum. Mas só serve para combustível ou serve para outros líquidos?
Sim.
Na água, geralmente
Óleo.
só derivado de óleo que
Ah.
a gente consegue retirar.
É, né?
Um ácido que cai num corpo hídrico, ele também é solúvel em água.
Ah, entendi.
Então, é uma questão de monitoramento, verificar quais foram os prejuízos causados ali e fazer a remediação depois. De repente, você tem um acidente na beira de uma rodovia e você tem um proprietário de um sítio, de uma fazenda, um piscicultor, que ele tem lago de peixe, e você cai com o caminhão dentro do lago dele, fatalmente os peixes dele vai morrer. E depois é uma questão de reposição, compensação.
Entendi.
Mas retirar ácido da água, não
Não, não, não.
conheço nenhum método.
Quando um caminhão cai dentro de um lago, assim, que nem você comentou, um rio, etc. Em geral, o tanque de combustível vaza ou ele suporta ali o...
Geralmente vaza,
Vaza, né?
vaza. E também não tem só o óleo diesel do
O
combustível. A
combustível,
gente tem uma
tem
série de fluidos no
isso.
caminhão que
E não é
vaza.
pouco.
Exato,
Entendi,
exato.
entendi, entendi.
Então,
Há
só de tanque
casos.
de combustível você tem quase 800 litros, dependendo do caminhão.
Há casos que não vaza, né? A gente fica até impressionado.
Sim,
Pô.
mas é difícil, né?
Mas é muito difícil.
Entendi.
Difícil não vazar.
Caramba. Boa. Volta lá pra tua pergunta agora.
Eu ia perguntar se vocês têm um caso aí emblemático aí, que vocês. Porra, essa aqui consumiu, hein? Caramba.
Bom,
Ou esse aqui
teve esse
vai
que
dar
eu te falei
ruim, hein?
da mitigação de 680 mil,
Sim.
que foi grande. Nós tivemos o caso legal da recuperação dos fertilizantes com mergulhador. Milton, lembra de algum diferentão?
Bom, tem casos com ureia, que também é passível de reaproveitamento, que, pô.
Ureia é líquido ou sólido?
Sólido,
É sólido?
sólido. É.
Isso é para fazer fertilizante, não é?
Isso,
Químico, né? Para fazer.
isso.
Sim.
Ah.
É base para fazer Arla também. Arla 32.
Arla 32? Não sei o que é isso.
É um fluido utilizado em caminhão no sistema
Ah,
de
é no catalisador, né?
catalisador.
Ah,
Isso, catalisador.
para neutralizar a emissão
Emissão
de poluentes.
atmosférica de poluente, isso.
Ah, entendi, entendi.
Ah, puta, cara, e agora? Tem. Pô.
Esse caso
Teve.
do mergulhador aí foi bem interessante também, porque se achar um mergulhador, não deve que para fazer isso, não deve ser
A gente
simples,
achou em Santos.
né? E o sinistro foi onde?
Campo Grande.
Puta que pariu! Nossa, que doideira!
Pois é, pois é. Recuperamos 35 big bag de fertilizante. Não dá.
Fertilizante se molhar não estraga?
Estraga. Estraga porque alguns compostos daquele fertilizante é solúvel em água.
Mas você não pode deixar lá embaixo.
Ah, não, tem que tirar.
Exato, exato. Se eu deixo lá embaixo, eu tenho uma eutrofização da água, é. Excesso de nitrogênio, fósforo, enxofre na água.
E não faz mal para um mergulhador isso aí?
Não, porque a roupa que ele usa
ele
roupa...
possui uma roupa vedada, mas...
Eles falam que é a roupa seca, né? Que
ah, não tem... especial para situações.
Não é interessante ele ficar mergulhando no Sim. meio de tudo, entendeu? É, a gente tomava muito cuidado para ele descer devagar, para não levantar aquela névoa de fertilizante. Ia tirando os primeiros, sabe? Para não ficar remexendo o fundo da represa.
Entendi.
Foi um trabalho bem de formiguinha também, demorado.
Uhum.
Não era, já não era mais um produto salvado. E também, nesse caso, a gente conversou bastante com o regulador da carga. Ele falou: bom, vocês vão retirar e eu não vou dar como salvado. Eu vou destinar como resíduo. Para que destinar como resíduo? Mesmo ele não tendo a mesma capacidade, a mesma composição de antes do acidente, sem entrar em contato com a água, não precisa ser destinado como resíduo. Não pode ser utilizado aqui na fazenda? Ah, pode.
É exato.
Então, deixa na fazenda. O administrador da fazenda, ele ficou com o produto, ele aceitou ficar com o produto. Obviamente, ele vai ter que adquirir o fertilizante novamente, porque aquele já estava comprometido. Mas não tem por que destinar como resíduo.
Não.
Entendeu? Seria um custo a mais. Ia ser enterrado.
E fertilizante também é diferente, né? Não é um defensivo agrícola que, meu, tem
Sim,
outros fins, digamos assim.
sim, sim. Dá para usar
Legal.
tranquilamente, tranquilamente. Então foi uma outra situação que a gente teve um bate-papo com o regulador da carga e a gente chegou nesse denominador comum.
Legal.
Ficou resíduo por lá mesmo, retiramos da água. Se tivesse deixado na represa, aí sim ia ter um problema sério. Fizemos o nosso trabalho e tudo
E
certo.
aí arranca o caminhão depois. Isso.
O caminhão já tinha sido removido quando eu cheguei no local.
Ah, entendi. O seguro lá do. Quem que removeu? O seguro do caminhão.
É, do casco.
O seguro do casco, ou
Foi o que
se o
seguraram,
transportador não
né?
tiver, ele por conta própria manda uma
É.
equipe para lá, guincho e retira.
E retira.
Teve um caso também com ureia em que eu, né, conseguimos. O reaproveitamento, e aí a pessoa que quis ficar com o produto se dispôs a ir lá remover o material, né, em bag, diminuindo o custo em transporte e destinação, né, a gente faz esse trabalho, é bem bem legal, né? Eu e o André, a gente sempre desde o momento zero a gente estuda, senta, vê o que dá para fazer, o que não dá, alternativas, né? Então é bem,
Sim.
bem bacana.
E ultimamente a gente teve bastante acidente com ureia, né? Com cimento, fertilizantes em geral. E líquido, 80% é combustível. Não,
Combustível.
não foge disso.
Quanto em média assim por mês assim de ocorrência assim com
Bom, entra pra gente em torno de 15, 20.
Caraca, é muito acidente, né,
Sim.
cara? Caraca.
Dentro de uma companhia, né?
Não, então tem esse
Estamos falando
ponto
de uma
ainda.
companhia.
E é nisso que eu tava pensando. Caraca, imagina se.
Todas têm, né?
Nossa senhora.
Todas têm. Entra bastante, entra bastante.
É que também eu não sei como que é o mercado em si de seguro ambiental, assim, pro transporte. Porque nem muitas oferecem e nem muita gente também contrata, né?
Sim,
Fica
sim.
no risco ali.
Bom, geralmente o transportador ele vai se atentar quando ele teve o primeiro acidente e quando a conta veio para ele, né? E outra dificuldade que eu tenho em campo também está relacionada a isso. Transportador, geralmente, ele quer deixar tudo centralizado na empresa de atendimento emergencial. Por conveniência, é mais fácil. Depois vem uma nota fiscal única, entendeu? É muito mais fácil. Porém, a empresa de atendimento emergencial, ela tem preços tabelados que nem sempre condiz com o valor médio de mercado. Então, a gente trabalha em cima de uma razoabilidade de mercado, entendeu? Por exemplo, o transporte de destinação de resíduos, se ela tem isso daí já tabelado, você pode ter certeza que está caro. Está caro. Pode ser barato para algumas regiões, para outras está caro. Né? Lembra daquela variação que eu passei de 200 a 1.800? Isso a gente encontra a nível Brasil. Então, esse tipo de coisa não dá para tabelar. A empresa de atendimento emergencial que possui retroescavadeira, por exemplo, ou um caminhão hidrovácuo próprio, ela não tem esse equipamento em todas as bases operacionais dela. Esse equipamento vai sair de um local e nem sempre é perto. Entendeu? Então ela oferta isso para o segurado, eu tenho, resolvo o seu problema. Mas o segurado às vezes não se atenta de onde está saindo aquilo ali. Vai ficar caro. E às vezes também ele simplesmente fala, bom, deixa rolar, né? O seguro cobre. Sim. E aí não cobre.
Putz.
E aí vem a conta para ele, aí ele começa
a pensar.
Isso, sim.
Teve casos também que, por conta da região demandar um tipo de serviço, um exemplo, o MUC, a demanda pela utilização de MUC naquela região estava muito grande, não conseguia nenhum MUC disponível para ir lá e SABEG.
Caramba.
Pô, vamos buscar alternativa. De qual maneira? Vamos içar com uma retroescavadeira. Então, em vez de contratar um MUC, optamos por uma retroescavadeira. Foi lá, içou da mesma forma.
Fez, né? O trabalho.
Então, fez o trabalho, executou de forma rápida ali, eficiente. Não teve nenhum prejuízo. Pelo contrário, né? Buscou uma alternativa e atuou ali de maneira efetiva.
No geral, o nosso trabalho, ele não mitiga custo somente para a companhia de seguro. Eu faço mitigação de custo para o segurado. Por quê? Até a recepção do último documento, até a análise documental que nós fazemos internamente, ninguém tem garantia de cobertura do evento. Entendeu? Então, às vezes o cara ali não está muito preocupado. Ah, não, eu tenho seguro. Então, deixa acontecer. E, de repente, por algum motivo, você tem uma recusa. Entendeu? Ele pode estar irregular, ele pode estar transportando algum produto que ele não tinha previsto na contratação da apólice. Entendeu? E aí vem a recusa, e aí vem a conta alta. Então, o nosso trabalho hoje ele é importante por causa disso. Diminui muito o custo, tanto para a seguradora, tanto quanto para o segurado.
E a carteira, né? Do corretor.
Carteira, com certeza.
Pra gente.
Saudade,
Exato, fica uma carteira saudável. E de 2019 para cá, o resultado que a gente percebe dentro da companhia, pela atuação da MA, varia de 25% a 30% em cima do prejuízo indenizado, em relação ao prejuízo reclamado ou ao prejuízo estimado, que seria se a gente simplesmente não tivesse atuado, tivesse deixado o segurado fazer da forma dele, ou a empresa de atendimento atuar a revelia de qualquer maneira. Tal. Então, é um resultado muito, muito grande para uma carteira, e principalmente para uma apólice como a apólice ambiental. É muito mais complexa do que a de carga. Né? A apólice ambiental ela não tem essa previsibilidade de prejuízo como tem a de carga. Então é uma caixinha de surpresa, sabe? Um caminhão tombado pra gente é uma caixinha de surpresa. Então é um resultado bem, bem importante.
E é uma apólice prevista para isso, né? Não é aquela cobertura simples que tem lá geralmente na de transporte, que é a limpeza de pista.
Não é uma cláusula, é uma específica dela.
Foi toda pensada para esse tipo de dano.
Exato, exatamente.
É isso aí. Pessoal, obrigado, cara. Obrigado mesmo por vocês terem
topado. Nós agradecemos.
Pô, muito interessante conhecer um pouco do mundo de vocês aí. O Japa falou que qualquer dia vai ir lá num atendimento lá.
Vamos
fazer
vamos
a gravação.
Sim.
Vamos lá, vamos ver como os caras retiram sabão em pó.
Nossa, vai ser um podcast bem legal, hein?
Principalmente no sol do meio-dia lá do Tocantins.
Isso. Nossa senhora, cara.
Tem que ser assim.
Não pode ir com coisa fácil, não.
Não, mas o trabalho que vocês fazem é importante, cara. Se não existisse isso, cara...
A gente até falava nos
bastidores, sei lá o que ia acontecer, cara. Né?
Se a gente não atuasse, seria totalmente inviável uma seguradora emitir uma apólice ambiental.
Ninguém
hoje. Ainda mais nas condições de rodovia que nós temos por aí.
Pois é, e eu acho que esse é um seguro tão importante assim, que deveria ser obrigatório, muito mais. Ele tem um
Sim.
cunho social muito maior do que o seguro de roubo de carga, por exemplo, que hoje é obrigatório, né?
Com
Eu não sei
certeza.
se é obrigatório ou não esse seguro, mas acredito que não, pelo que a gente conversou, né?
Não, não.
Enfim, mas fica aí a mensagem. Quem não contrata ainda tem aí
Se preocupar um pouco,
as
né? Você não
opções.
sabe, pode acontecer. Mercadoria transportada pode
Sim.
afetar uma cidade, população,
Se você não for
balanceagem,
um, se você não
fauna,
for um
flora.
grande transportador e não tiver o seguro ambiental, você
Mas.
pode fechar. Você quebra.
Sim. Não, e a gente já conversou sobre isso sobre a questão. Ou também existem preços para tudo, pro pequeno ao grande. Então, assim, é
Claro.
importante, né?
Com certeza.
Ah,
Com
show.
certeza.
Obrigado,
obrigado,
Pessoal,
gente.
obrigado a
Valeu,
vocês.
obrigado eu.
Espero que a gente tenha conseguido explanar, tirar todas as dúvidas.
Ah, foi bem legal. Vocês gostaram?
Claro, com certeza. Meu primeiro podcast. Nunca vou esquecer.
Show. Boa.
Obrigado, gente. Valeu. Valeu.
Obrigadão, valeu.
Boa, boa. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar o seu vídeo com seus amiguinhos e clicar no sininho.
E
Toda aqui.
comentem aí se vocês querem que o Rodrigo vá atender um serviço
Ah,
ambiental também.
não tem nem tempo para isso, cara. Mas tudo bem. Deixa aí seus comentários aí. Beleza, galera? Tá
E
joia?
galera, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meio do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
Valeu, galera. Valeu, pessoal.
Obrigado,
Valeu,
gente.
valeu, pessoal.
Abraço,
Um
obrigadão.
abraço.
Valeu.
Falou.
Valeu.